Cada dia que passa, nós vemos nos jornais notícias e tudo mais, cada vez a coisa ficando, parece que pior, né? E a expectativa de todo mundo é que um dia o crime diminua, a corrupção não ocorra mais, e que no final das contas a gente possa viver um pouco melhor, transformar esse mundo num lugar um pouquinho melhor para a gente viver. E a expectativa da maioria é paz, eles querem ter paz, eles querem ter o seu lugarzinho para viver, trabalhar e não ser perturbado por ninguém, não ter esse temor de alguém sempre estar querendo levar vantagem, te perseguir ou qualquer coisa assim. E isso penetrou na cristandade professa de um modo que houve-se até em algumas religiões ou denominações a expectativa de que, pregando o evangelho, quanto mais pessoas nós convertermos, melhor vai ser o mundo. Se eu tiver todo mundo crendo em Jesus, pronto, acabou o problema do mundo. Agora, o que a palavra de Deus nos mostra aí nesse trecho que nós lemos é exatamente o oposto. Paulo está dizendo aqui para o jovem Timóteo, e sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos de alegria, de regozijo, de melhora, a igreja vai se fortalecer cada vez mais, o número de fiéis vai ser maior. Quantas vezes nós já ouvimos falar, o islamismo é a religião que mais adeptos consegue, porque o maior número de fiéis hoje está ganhando do cristianismo e tal. Como se a expressão da verdade fosse o número de adeptos. E na realidade é bem o oposto. Não vai ser a quantidade de pessoas. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo como homem e como Messias, toda uma nação que o estava esperando, porque a essa nação, Israel, ele havia sido prometido, quantos realmente o estavam esperando? Nós lemos no início dos evangelhos que era Maria, José, Zacarias, Ana, alguns, poucos, o que a gente chama de remanescente, aguardavam. E esses últimos dias do quê que ele fala? Os últimos tempos. De nos últimos dias sobrevirão tempos, trabalho. Que últimos dias são esses? Eu creio que ele está falando aqui dos últimos dias desse período, dessa dispensação em que Deus está tratando com o homem através da graça. A graça de Deus se há manifestado por intermédio da obra de Cristo. Cristo veio ao mundo e trouxe para nós, revelou para nós, ou iluminou em nossos corações e nos fez ver que Deus é um Deus de graça, que salva o homem por graça. Esse período, que é o período da graça ou da igreja, vai terminar. Vai chegar um dia que isso vai acabar, que é o dia em que o Senhor vier buscar os que são seus. Nesse dia é encerrado esse período, essa dispensação da graça, e vai começar então o que nós vemos narrado em algumas cartas de Paulo, que é o período da tribulação, da grande tribulação que virá sobre o mundo. Serão 7 anos de tribulação. Os últimos dias que ele está falando aqui são esses últimos dias da igreja aqui na Terra, antes do arrebatamento. Então nós não vamos ter a expectativa de que um dia esse salão vai ficar pequeno para nós e que nós vamos ter que aumentar para um outro lugar. Vez por outra, Deus, na sua misericórdia, aviva alguns, traz mais um ou outro, mas a expectativa que nós vemos na realidade é que cada vez vai ser pior, porque cada vez haverá mais homens amantes de si mesmo. Hoje, é contestado abertamente, todo mundo prega ou difunde essa filosofia de que você tem que gostar de você mesmo. Porque ninguém vai gostar de você, é só você mesmo que tem que se desenvolver e ser melhor e passar por cima de tudo. Então é a cultura hoje do individualismo. Não importa o quanto custa para você chegar lá em cima e ser o melhor, faça, porque você tem que ser feliz. Isso é o oposto do que o cristianismo ensina. Homens avarentos, não preciso falar nada, né? Nunca a avareza foi um negócio tão intenso. Hoje não se hesita em roubar o que o outro tem só porque ele quer ter também. Eu não tenho onde morar, então eu me acho no direito de invadir um lugar que é uma propriedade particular, porque, né, muros são colocados, porque se eu deixar sem muro minha casa, qualquer um se acha no direito de entrar lá dentro, pegar uma coisa e levar embora. Em países que têm uma cultura diferente dessa, você vê que as casas, a maioria não tem nem muro. Mas tem uma cerquinha, porque todos têm uma noção de propriedade. Mas a avareza, que é o desejo daquilo que você não tem, que o outro tem, ou de ficar juntando cada vez mais, leva o homem a fazer essas coisas. Então, é um tal de a pessoa se achar no direito de fazer aquilo que ela bem entende. Primeiro porque ela ama a si mesma, ela quer o melhor para ela, e o outro tem e ele não tem, então eu vou lá e pego dele. Acabou, simplesmente assim. E vai, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Isso é outra coisa que nós temos notado cada vez mais. O mundo está querendo impor a todos uma cultura de respeito. Mas, na realidade, eles mesmos não têm respeito pelos bons. Só um exemplo disso, esse movimento do homossexualismo, que está cada vez mais... Hoje, passa-se por mau elemento alguém que fala qualquer coisa a respeito. Eu mesmo, falando isso aqui agora, poderia estar incorrendo em alguma falha de estar falando mal deles. Não é que nós não amamos, eu amo... O ser humano, é o ser humano. Mas isso não quer dizer que eu deva concordar com as coisas erradas que o ser humano faz, só porque ele é ser humano. Daqui a pouco, então, vai ter a cultura, não do que nós temos que aceitar o homossexual, temos que aceitar o ladrão. Ah, roubar, então, é o gen dele. Ele nasceu assim. O que nós vamos fazer? Deixa roubar. Então ele vai ter o direito de entrar no banco, assaltar, e nós, se formos prender, somos capazes de ser acusados disso. E qualquer outra coisa, não estou usando o homossexualismo, ou roubo, ou ladrão, ou qualquer coisa, mas qualquer coisa que vocês pensem, que o homem impõe na cultura, de que nós temos que fazer, porque se não fizer isso, você está sujeito a ser preso, a tomar uma multa e tudo mais, isso é imposição. E se eles reclamam que o cristianismo impôs, ou algumas... denominações, entre elas a principal, a Igreja Católica, que era muito rígida com respeito ao homossexualismo, ao casamento ilícito, essas coisas, porque eles não permitem o divórcio, eles não permitiam o aborto, eles não permitiam o homossexualismo. Eles hoje são acusados de que eles oprimiam essas pessoas que fazem essas coisas, que impunham para elas uma condição de que eles eram pecadores ou inferiores ou qualquer coisa. E agora está invertendo a coisa. Eles estão impondo que essas coisas devem ser aceitas por todos, mesmo aquele que não aceita, tem que aceitar, porque senão está sujeito a restrições. Então é o mundo como está hoje. Esse mecanismo de pensar e de fazer as coisas, em que vai levando cada vez mais a se distanciar daquilo que Deus tinha escolhido para o homem. Essa é a verdade. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar pecadores, do quais todos nós somos. Uma vez salvos, nós temos o conhecimento daquilo que é, da parte de Deus, o que é justo, o que é correto. E se nós hoje quisermos seguir isso, nós somos extremistas ou somos, pelo menos, acusados de puritanos ou de exclusivistas, e aí tem um monte de adjetivos que dão para nós. E nisso, nós temos visto cada vez mais o mundo se perder nas suas filosofias e não conseguir nem sequer controlar mais a sua própria nação. Basta ver isso, essa quantidade de jovens que estão indo para aquele movimento islâmico extremista, e vão lá só para lutar, para pegar em arma e matar. E matam todo mundo, porque eles estão sendo convocados a fazer isso. Falam, não, nós temos que lutar contra o mal. Eles falam que eles estão lutando contra o mal, matando crianças inocentes e tudo mais. O mundo não está ficando melhor, essa é a verdade. Uma vez o irmão, falando sobre isso, o irmão citou um filósofo grego falando a mesma coisa que está falando hoje, um outro. E realmente, o mal sempre existiu, mas nós não podemos negar que ele está multiplicando cada vez mais e cada vez mais está afetando os nossos lares. Antes o meu lar, que era prerrogativa minha, cuidar da minha família, já não é mais. Se eu ameaçar qualquer coisa contra um filho meu, puxar a orelha ou qualquer coisa, alguém ver e entregar para a polícia, eu vou responder por ser pai. Vou responder por ser pai. Então é uma total falta de senso das coisas, e ao passo que lá fora eles desestruturam o lar com isso, e lá fora eles mesmo não controlam as pessoas que precisam ser controladas. Hoje, um policial que age truculentamente contra um bandido é acusado de pelos homens de que ele não está sendo ele não é humano, mas os bandidos matam os soldados sem problema nenhum. Os guardas são mortos dia a dia aí por pura vingança, sem razão nenhuma. Ele ainda está tentando colocar ordem na sociedade, o policial. O bandido, ele só quer o que é o primeiro versículo nosso. Todas essas coisas nos levam a pensar, então, porque são homens que, muitas vezes, eles estão dizendo que são bonzinhos, é o versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. São homens que promovem os direitos humanos, promovem, eu estou protegendo o ser humano e fazendo isso, mas na realidade ele está cada vez mais se distanciando da verdade fazendo isso. E aqui ele menciona dois nomes aqui, que só no Novo Testamento que aparece, mas ele está fazendo menção àqueles magos que foram chamados pelo faraó, quando Moisés se apresentou ao faraó pedindo para sair o povo do Egito. Ele faz alguns milagres, né, por assim dizer, na presença do faraó, e o faraó chama esses magos para repetir a mesma coisa que Moisés fazia. Então, quando ele toca na água e ela se transforma em sangue, eles vêm e fazem o mesmo. E assim vai, eles vão tentando imitar o que Moisés fazia, até que chega um ponto que eles não conseguem mais, que é o que menciona aqui. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Era loucura o que eles estavam fazendo. Eles estavam imitando aquelas coisas que Deus estava fazendo por meio de Moisés, só que logo foram desmascarados, porque a hora que foi para criar a vida, eles não conseguiram. A hora que... aqui fala o nome deles, Jannes e Jambres, em Êxodo não fala o nome deles, mas eles... quando transforma os grãos de areia em piolhos, eles não conseguem reproduzir isso daí, porque aí era a criação de vida, e isso o homem não consegue imitar do que diz respeito às coisas de Deus. Então, como devemos agir nesse mundo, então? O que podemos fazer para continuar vivendo aqui no testemunho, na nossa fé cristã, não negando a nossa fé por causa do que a sociedade impõe? Logicamente, nós não vamos bater de frente com eles, apenas temos que nos afastar e confiar em Deus, manter a sã doutrina, que é o versículo 10 em diante, fala: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, esses conselhos de Paulo é para esses momentos, nos últimos dias, em que sobrevirão os tempos trabalhosos. Qual é, então, o remédio para isso? Qual é a solução para nós? Permanecermos naquilo que temos aprendido. Vez por outra, nós vemos pessoas desanimando, falando, a situação está tão ruim, eu não vou mais, eu vou... Para de ler a palavra e se afasta e vai viver a vida dele. Isso é desistir da fé que uma vez nós professamos. O desânimo não faz parte do que o cristão tem. Nós temos esperança não em nós mesmos, mas em Deus. A nossa esperança não é das coisas aqui na Terra. Por isso não temos que se preocupar se a Terra está indo de mal a pior ou se ela vai melhorar. Não quero dizer com isso que nós não devemos ligar para nada, né? Logicamente que é uma boa prática você manter o ambiente que você vive bom, né? Limpo, sem poluição, essas coisas. A ecologia, tudo bem. Mas eu penso, usar a ecologia, usar essas coisas para achar que com isso vai ser a solução dos nossos problemas e eu vou ser feliz, não vai ser. Porque por mais que você faça, o mundo está indo de mal a pior, não está melhorando. Não quer dizer com isso, então, que eu vou sair, abandonar esse mundo e falar, né, então, que acabe logo de uma vez. Não é. Continuo pregando o Evangelho, continuo sendo, tendo a minha fé, e não posso negar essa fé. Se chegar um tempo em que o sistema no mundo vai nos perseguir por aquilo que nós abraçamos como fé, eu tenho que sofrer as consequências disso, mas não negar a minha fé. E esse ponto é o que Paulo está falando a Timóteo aqui. Tu tens seguido a minha doutrina. Nós temos a doutrina de Paulo e ela é bem clara a respeito da nossa postura, da nossa posição neste mundo. Aqui fica a mesma instrução em toda a situação assim. Afastar-se deles e permanecer naquilo que temos aprendido. Isso que ele instrui aqui, é o esqueleto do que ele está instruindo, Timóteo, é isso. Muitos falam, mas se eu estiver lá no meio deles, eu posso tentar convencer eles de que estão errado e tal. Afasta-se deles. Porque a palavra diz sempre afastar. O mal, nós não temos força para lutar contra ele. Não é nossa função lutar contra o mal e contra essas coisas. Nós nos ocuparmos com o mal, ele nos contamina. Isso que o irmão estava falando. A contaminação de querer estar lá no meio, agora eu vou estudar todas as doutrinas que tem erradas na cristandade para lutar contra elas. Eu estou perdendo tempo com o mal. O que eu tenho que fazer é permanecer nas coisas que eu tenho aprendido. Ele fala que tu tens seguido a minha doutrina, e no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. A fonte do que nós aprendemos. Qual é a minha fonte do que eu aprendo? É a palavra, é a doutrina, segundo o que Paulo pregou, ou é qualquer site que está mostrando alguma coisa nova na cristandade e tal? Porque hoje o mundo está assim, ele está atrás de novidades. E tem sempre novidade. Quando vocês pensam que não existe mais nada de doutrina nova, aparece uma cabeluda aí que você fala, não é possível que estão pensando isso. Mas é possível sim. O homem sempre tem alguma coisa a mais para achar que está tendo uma nova revelação, nova doutrina, que vai revolucionar e transformar todo mundo em ótimas pessoas. E na verdade é tudo enganação, é Jannes e Jambres imitando e se opondo ao que é de Deus. usando o que é de Deus para se opor a Deus. Isso é importante. Remédio, afasta-se e permanece. Segue com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Podemos prosseguir a semana que vem, se Deus permitir.